preço baixo pra levar.
Crediário, promoção.
Tudo que a gente sonhar.
É menor a prestação.
Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem. Ainda bem que tem.
Loja 100.
É, sempre tem amor também.
Ainda bem que tem. Loja 100.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. Solução completa nas lojas. Produto, preço, crédito, entrega e montagem de imóveis. Ainda bem que tem. Loja 100.
Jovem Pan Morning Show.
Bom dia para você, minha excelência. Tudo bem aí? Tudo certo? Tudo tranquilo? Seja muito bem-vindo, hein? Seja muito bem-vinda. Estamos entrando no ar com a sua revista eletrônica, sempre de segunda a sexta-feira, aqui na Pan, das 10 às 11h30 da manhã. Esse é o Morning Show, que traz sempre aqueles assuntos variados, mais diversos possíveis. Aqui a gente fala de política, entretenimento, esporte, lazer, olha, tudo junto, misturado, mas com muito alto astral, muito bom humor, preenchendo a sua manhã até o final do programa. E claro, a gente conta muito com a sua companhia, com a sua audiência até às 11h30. Fica com a gente no Panflix, no rádio, no YouTube, onde você quiser, mas sempre juntos. Excelências, vocês estão ouvindo esse barulho? Não? É porque é o som do silêncio. E o silêncio de Donald Trump sobre o segundo processo de impeachment que pesa contra ele é ensurdecedor. Aliás, após a saída forçada do líder americano de um dos seus principais canais de comunicação, o Twitter, uma das vozes mais poderosas do mundo parece estar de vez amordaçada. Agora, se e quando Donald Trump será impedido, isso a gente ainda não sabe, mas discute a possibilidade aqui no Morning Show de hoje, que além desse assunto, vai falar também sobre a saída da chefe Paola Carosella, do Masterchef da Band. O bate-boca de fogaça com os seguidores após questionamento sobre a origem da Covid-19. Os novos capítulos da separação de Nego do Borel e Duda Reis e muito mais. Tudo isso junto, reunido no Morning Show de hoje que está chegando no seu rádio, no YouTube e na Panflix. Bom dia, Paulinha Carvalho, esta quinta-feira. Estamos juntos e misturados. Conta pra gente qual que é a hashtag do Morning.
É uma hashtag que eu acho que não causa polêmica, Vini, não sei. É uma coisa leve, né? A gente vai receber a Mayara Rússia aqui. Ela participa desse reality show do E! Entertainment, que é o Beleza GG.
Oba.
Então a gente vai falar sobre isso, sobre beleza, beleza plus size. E no Twitter a gente quer saber o que é que vocês acham que é beleza. Hashtag beleza é. Pode pôr print, se for de algo belo, não sei.
Oh. Boa,
pode participar, então, contando pra gente, interagindo. E, claro, que comentando todos os outros assuntos aqui do Morning Show, hashtag beleza é.
Muito bem, hashtag beleza é. Estamos esperando aqueles tweets criativos, não é, meu caro? Isso. Vinícius Moura, bom dia pra você.
Bom dia, Paulo Matias. Beleza estar aqui com vocês todos os dias, compartilhando experiências.
Que
não é mesmo? Dando
é
risadas.
Demais.
Se divertindo.
Que fofo.
Isso que é belo.
Que fofo. Adrilho Jorge, que belo. Bom dia.
Beleza é a grande eloquência e grandiosidade das formas opulentas do corpo e da psique feminina. É ou não é, Paulinha?
Sei lá.
Muito bem. Já temos nosso intelectual aqui conectado. Bom dia, Joel Pinheiro da Fonseca. Beleza é?
Bom dia, Paulo Matias. A beleza é o amor nos olhos de quem está apaixonado.
Nossa senhora.
Foi bonito.
Você se enquadra, Joel Pinheiro, nessa fala?
Quem sabe?
Você vê beleza em mim, Joelzinho?
Adriles, eu espero que o corpo repugnante, a sua alma é bela.
Você quer quer furunfar com a minha alma, né, safadinho?
Corpo repugnante.
É um pouco complexo essa sua pergunta, Adriles. É um pouco complexo. Bom, gente, vamos começar então, Morning, falando do nosso primeiro assunto aqui, porque sob o receio de violência em posse de Joe Biden nos Estados Unidos, os americanos assistem mais um processo de impeachment contra o presidente Donald Trump, que se silenciou sobre o assunto. Mais detalhes a gente confere agora na reportagem do Fernando Martins.
A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou ontem o impeachment do presidente Donald Trump. Ele é o primeiro mandatário da história americana a ter dois processos desses aprovados na Câmara. Segundo os deputados, agora Trump é considerado culpado por incitar a violência que resultou na invasão do Capitólio na semana passada. O impeachment foi aprovado por 232 votos a favor, o mínimo era 217, e 197 votos contrários. Cinco deputados não votaram. Desta vez, 10 deputados republicanos foram favoráveis a seu afastamento. O processo agora segue mais uma vez para julgamento no Senado, que ainda está em recesso. Trump perde o cargo com 2/3 dos votos dos senadores. O senador Mitch McConnell, líder da maioria republicana, disse que o julgamento não começará antes do dia 19, véspera da posse de Joe Biden. Esta é a questão crucial para o processo. Isso porque os deputados ainda precisam entregar formalmente a acusação, nomear os parlamentares que serão os promotores do caso e ouvir a defesa do presidente. Somente depois das audiências os senadores votam. A casa tem margem apertada entre republicanos e democratas. Com a eleição da Geórgia, a questão está dividida praticamente em 50-50. Isso significa que, para cassar o presidente, será preciso que 17 senadores republicanos votem contra Trump. Isso é difícil de cravar, muito embora um pequeno grupo no partido já avisou que votará pela condenação. Com Trump fora do cargo, se for condenado, será um grande recado político dado aos Estados Unidos. Ele também perde os direitos de ex-presidente, como a aposentadoria pelo cargo no valor de US$ 200 mil por ano, nem se candidatar novamente à Casa Branca. A imprensa americana diz que para ficar inelegível, no entanto, é preciso outra votação no Congresso, com metade dos congressistas aprovando a medida. Trump, usando a conta oficial da Casa Branca no Twitter, divulgou um vídeo ontem à noite condenando a violência da invasão ao Capitólio, mas não comentou o impeachment. E as autoridades americanas, frente a todos esses acontecimentos recentes, estão em alerta para grupos de milícias armadas e extremistas que têm como alvo a posse presidencial de Biden. Um boletim foi emitido pelo Centro Nacional de Contra-Terrorismo e pelos Departamentos de Justiça e Segurança Interna. Segundo o The New York Times, o documento diz que, muito provavelmente, esses grupos representem as maiores ameaças de terrorismo doméstico em 2021. Ontem, o Airbnb disse que cancelou todas as reservas de casas e apartamentos em Washington, D.C. A medida visa evitar a hospedagem de pessoas ligadas a grupos extremistas que podem planejar algum ataque durante a posse de Joe Biden. A plataforma explicou que a decisão acompanha um pedido de oficiais federais e distritais para que ninguém viaje para a capital americana por questões de segurança.
Joel Pinheiro da Fonseca, tiro curto aqui. O que, que explica esse silêncio do Donald Trump e você acha que ele vai se salvar?
O que explica o silêncio dele, Paulo, é o fato de que não tem defesa possível mais. Já acabou para ele. Aquela invasão do Capitólio, aquele ato vergonhoso que a gente viu, um vexame internacional, global para os Estados Unidos, foi a pá de cal nas esperanças do Donald Trump de manter a presidência contra a lei americana, né? O que ele queria realmente era roubar as eleições de qualquer jeito. Tanto que ele incitou os seus seguidores, os seus apoiadores, em discurso ali, enquanto os deputados se preparavam para certificar os resultados das eleições, iam contabilizando lá os votos, o Trump incitava os seguidores dele, os quais ele já tinha chamado. Ele, desde dezembro, falava, ó, 6 de janeiro eu quero vocês lá em Washington, então o povo veio em massa, a pedido do Trump, e ele os incitou, vamos ao Capitólio. Vocês vão, se vocês não lutarem like hell, sei lá, lutarem como o diabo, vocês não terão mais um país. Essas palavras incitaram realmente a multidão que estava ali pelo chamado dele e aconteceu a conclusão, a consequência esperada das palavras e do chamado do Donald Trump. Portanto, está muito claro, sim, ele incitou, depois ele viu o absurdo, depois ele viu o vexame e se arrependeu um pouco, tentou botar panos quentes, tentou negar, mas o fato é que todo mundo viu e o mundo inteiro acompanha e sabe que sim, o Donald Trump incitou as massas que estavam ali e que entraram no Capitólio. Então é isso, o silêncio dele explica um homem derrotado e só espera para ver qual vai ser o resultado do julgamento do Congresso sobre ele. Os deputados já votaram pelo impeachment. Resta ver o Senado. O Senado, que era a maioria republicana, vai precisar ter aí uma reversão de senadores republicanos votando pelo impeachment. A situação é tão grave que até senadores republicanos que o apoiaram muito, como o Mitch McConnell, agora parecem inclinados a aprovar o impeachment. Vai ser uma humilhação final e uma derrota final e acachapante para aquele presidente cujo único valor era vencer.
Adriles, por que, que o Trump ainda se mantém em silêncio sobre o impeachment e você acha que ele vai se salvar?
A pergunta é outra. Por que, que esse barulho insuportável, infernal, do clamor pela injustiça, pela antidemocracia, pela antiliberdade, pelo cerceamento de expressão, se coloca na maior e melhor e mais longeva democracia do mundo? A democracia dos Estados Unidos está em risco. Esse pedido de impeachment é absurdo, é tosco, é patético. Em nenhum, absolutamente nenhum momento, Trump incitou a violência ou sequer invasão do Capitólio. Ele falou: marchem no Capitólio em meu nome. Ele tem o direito de suspeitar de eleições em que, ao que tudo indica, houve fraudes, mas elas não foram comprovadas a ponto de mudar o resultado substancial da eleição. Mas essa não é uma discussão que se coloca a ponto de estabelecer o impeachment de um presidente que está saindo da sua presidência da República. Ou seja, a gente caminha para uma espécie de ditadura subliminar progressista, em que é proibido sequer tensionar pensar algo, em que os juízes, os parlamentares, boa parte dos parlamentares americanos, julgam as intenções subliminares de uma pessoa que eventualmente incita as pessoas a simplesmente o apoiarem. Esse barulho, esse ruído da democracia, essa contraposição de vozes, esse julgamento, as massas apoiando quem quer que seja, isso tudo é do jogo democrático. O que não é do jogo democrático é você julgar para além de um juízo racional, para além de uma lei formal, concreta, absoluta, o espírito da consciência de uma pessoa. A democracia americana, a liberdade americana está em exatamente suspeita por esse pedido absurdo e completamente estúpido de impeachment do Donald Trump. O Trump é, sim, populista, ele é truculento, ele é vulgar. E é uma mentira, ele também mente, às vezes. Mas existe uma mentira contumaz contra ele, que diz que ele ia perseguir negros, que ele ia perseguir gays, que ele ia perseguir latinos, que ia perseguir mulheres, que ia fazer a Terceira Guerra Mundial. E essa mentira, não do Trump, mas de uma mídia que tem um ódio sistemático por ele, e de um legislativo também, em parte do Partido Republicano, que ele se colocou contra o establishment, ainda que de maneira atabalhoada e populista às vezes, parte dos próprios republicanos e o grosso dos democratas endossam essa mentira, e essa mentira tem sua apoteose agora, dizendo que Trump incita violência em seu nome. Isso é mentira. Esse processo de impeachment é uma mentira e é um tapa na cara da democracia americana e mundial.
Ok, agora é o seguinte, eu te fiz uma pergunta, você fez outra, criou outra e respondeu a sua que você fez, mas eu vou voltar a fazer a minha, porque eu quero saber a sua opinião, e acho que não apenas eu, mas os nossos ouvintes. Por que o Trump ainda não se manifestou sobre o impeachment e se ele se salva ou se ele será impeachado? Em apenas 30 segundos, muito objetivo, responda a minha pergunta, por favor.
Ele não precisa responder uma coisa que é em si absurda. Se alguém diz que você é anão, negro e maluco, o que você vai dizer? Você olha para o espelho e diz que não é. É o que está acontecendo. A realidade, a não ser nas palavras do Joel, é essa. O Trump não fez rigorosamente nada para ser impeachado. Agora, no Senado, ele tem uma maioria. Pode ser que se salve ou não. O problema é, o processo ser aberto é um tapa um tapa brutal da democracia americana.
Não, perfeito. Tá vendo como é bom? Eu gosto de ouvir tuas opiniões, Adriz. É
muito breve ponto.
Joel Pinheiro da Fonseca.
Eu não sei se vocês acompanharam, mas nas primárias republicanas, lá atrás, na hora de escolher o candidato que seria o candidato republicano na eleição de 16, O Marco Rubio falou uma vez que o Trump tinha dedos pequenos. O Trump passou meses negando essa afirmação. Então o Trump, ele, mesmo uma afirmação óbvia contra ele, ele passa meses dizendo, não, eu não tenho dedos pequenos.
Eu falei que ele mente de vez em quando, mas é uma mentira contra a democracia. Então
a acusação falta contra ele. E por fim, último ponto para os ouvintes considerarem.
É um bom motivo, agora, né, os dedos pequenos do Trump para ser empichado, se, né, Joel?
Se acontecer...
É desse nível.
Peraí, Adriles, eu vou passar.
Calma, Adriles, calma. Se aconteceu o impeachment agora, é porque muitos deputados reverteram 10, né? 10 republicanos votaram também pelo impeachment. E senadores, o republicano são a maioria do Senado, é porque deputados e senadores republicanos que defenderam o Trump lá atrás, que votaram contra o impeachment do Trump lá atrás, agora votarão a favor. Ou seja, não é uma coisa da esquerda, tem até republicano mudando de ideia aí. Então considerem bem a motivo e a motivo
não,
sério.
Não há motivo,
porque essas,
Joel,
consequências estão sendo trazidas para o Trump.
Joel, fechar, a questão que se coloca é todo o processo de impeachment une um crime formal junto com uma percepção política. A percepção política pode haver um ressentimento dos republicanos com a maneira do Trump governar, isso é legítimo. Mas não há nenhum crime, não há nenhuma incitação à violência ou invasão do Capitólio. Isso é fato. Estão querendo empichar um presidente por uma razão falsa, criada, fantasiosa, em nome de uma sanha de ódio contra o presidente. Simples assim.
Queridos, vamos... Você quer falar mais alguma coisa, Joel? Rapidinho. 10 segundinhos para cada um, só para a gente fechar.
Finalizou, acho que as palavras do Trump são claras, não só no dia, como também antes, falando para as massas irem para Washington. Ele queria causar, ele conseguiu causar, mas ele próprio não pesou as consequências da bomba que ele armou.
Ok, um tweet, Adriles,
para fechar. A metáfora do Joel é perfeita. O Trump mentiu sobre dedos pequenos, está sendo empichado. É o mesmo nível.
Muito bem, vamos girar a página aqui no programa.
Nossa, ele
está
bravo hoje.
Vamos girar, hoje
tá.
O clima está tenso.
Tá até falando aqui. Pouco.
Hoje está tenso, mas a gente fica tranquilo, né, Vini? Aqui, aqui a gente segue.
Sossego.
Sossegado. Olha, vamos lá, gente, vamos girar a página, porque ontem a Paulinha nos trouxe aqui a história da separação conturbada do cantor Nego do Borel com a influenciadora Duda Reis. O desabafo e o choro da Duda, ao expor o relacionamento abusivo que com o funkeiro chamou atenção pelos relatos pesados, né? E agora o Nego do Borel se pronunciou sobre o caso. Paulinha, o que foi que ele falou sobre todas essas acusações contra ele? E a história teve ainda mais desdobramentos, né?
Muitos. Acho que essa história vai longe, Paulo. A gente ainda vai trazer aqui... cada lance no Morning Show, uma história triste, infelizmente, né? Bom, o Nego do Borel fez posts no seu Stories, dois posts escritos, então eu vou ler para vocês aqui o que é que ele falou a partir dos vídeos postados pela Duda ontem, né? Estou vivendo, com certeza, um dos piores dias da minha vida. Tenho sido bombardeado de coisas e precisei de um tempo para ler e absorver tudo antes de vir me pronunciar em respeito ao meu público. Sim, houve traição, que foi um erro do qual não me orgulho. Me arrependo muito e não trouxe em público antes para não expor terceiros. Mas, além disso, tem saído muitas mentiras a meu respeito. Coisas que têm me deixado triste. Mas não vou ficar aqui discutindo e sim provar minha inocência. Quanto ao posicionamento da minha ex, é de fato algo que me surpreende. Tenho também... o meu lado da história e também vi e descobri muitas coisas que, ao contrário do que vem sendo feito por, não gostaria de expor para não comprometer a integridade dela como mulher. Por questão de princípios, é algo que não faria com ela, assim como não faria com nenhuma outra mulher, a não ser que seja extremamente necessário. E aí ele fecha com, em breve me pronunciarei e contarei toda a verdade. Acontece que ontem a Duda fez mais uma série de vídeos onde ela detalha essa questão do relacionamento abusivo e fala de agressão física. Vamos conferir um trecho dos vídeos do Stories da Duda Reis.
Eu era muito manipulada, eu tinha muito medo, ele me ameaçava. Ele dizia que eu brigava com um cachorro grande. Ele dizia que ele ia mandar matar minha família. Eu era obrigada, todas as vezes que eu me expus aqui a favor, eu era obrigada a fazer isso. Eu sentia medo. Eu não sabia o que fazer. Eu me sentia um rato num beco sem saída. Era a pior sensação do mundo. Eu tinha medo. Eu sabia de tudo que ele fazia. Eu sabia de tudo ilícitas que ele está envolvido e sempre esteve. Não cabe a mim falar, mas cabe às autoridades do país investigarem. Isso não é um dever meu. Eu vim falar sobre mim. Essa é a questão. Eu sempre tive medo dele. Eu não conseguia sair. Eu era dependente emocional. Dependente emocional dele. Eu tinha medo. Ele me fazia assim. Ele me passava que nunca na vida ninguém ia me querer. Nenhum homem seria capaz de amar uma mulher como eu. Porque ao mesmo tempo que eu não prestava, era um amor confuso. Eu apanhava e depois recebia amor. Então eu tinha medo. Eu fiquei 3 anos achando que amor era você apanhar e depois receber um beijo. Sendo que amor não é isso. O amor não tem isso. E ele quer me taxar como louca. A questão é essa. Eu sofri sim agressão física. Já tiveram episódios que ele me empurrou. Um, inclusive, ele vai lembrar muito bem. Teve um episódio que ele me empurrou tão forte que eu caí no chão. Eu caí em cima, na verdade, de várias cadeiras que eu me machuquei.
Depois a Duda também fala que o Nego do Borel gravava conversas íntimas dela com amigas, conversa dela com a psicóloga, que realmente fazia todo esse cerco psicológico para que ela não conseguisse sair dessa situação. E ela fez um comentário também que repercutiu bastante em relação às ações sociais do Nego do Borel. Vamos conferir rapidinho.
Só mais uma coisa, cuidado na questão de caridade, tá, dele, porque é tudo uma mentira. Ele faz só pra se autopromover mesmo. Todas as questões, os vídeos com meninos do sinal, coisa, enfim, é tudo mentira, tá? Porque ele, como ele sempre falava, assim, nossa, ele gravava, ele parava de gravar e falava, odeio pobre, odeio negro, eles fedem. Ué? Cadê a representatividade? E eu ficava indignada, eu falava assim, gente, mas são pessoas normais, o que que tá acontecendo? Porque ele é racista com ele mesmo, entendeu? Então cuidado quando vocês forem aplaudir alguma ação social dele, porque nunca é de coração. É sempre assim, tá gravando? Começa a gravar, por favor. Aí fazia uma cena, e quando parava de gravar, já tratava todo mundo mal. Só vocês irem nas favelas e perguntar. É simples.
Olha, ontem o Nego do Borel, ele abriu um boletim de ocorrência ali, registrou uma ocorrência na quarta-feira contra a Duda Reis por injúria, calúnia e difamação. Ele nega basicamente tudo que ela falou, nega a agressão, nega o fato de ter gravado as conversas íntimas dela, as conversas telefônicas. Ele nega essa questão do racismo, diz que a família dele é negra, que ele tem amigos negros e pobres e que isso, ele, enfim, não faz nenhum sentido. Tem também... Bom, ele nega basicamente tudo.
Confirma
tudo que ela falou,
traição.
Ele nega tudo e diz que a Duda tá fazendo isso como uma vingança, porque ela não aceitou o fim do relacionamento e ela gostaria de voltar com ele e que, inclusive, ele teria provas disso, de que ela teria o procurado para voltar e que isso que ela tá fazendo agora na internet seria uma espécie de vingança.
Paulinha, deixa eu te perguntar uma coisa. Se a gente for analisar essa história sob o ponto de vista da violência doméstica, né, ali da agressão contra a mulher, uma pessoa ficar 3 anos sofrendo uma violência, isso realmente acontece, porque a
não
mulher
é
tem
estranho,
isso
Adriano.
No caso dela, ela não tinha consciência alguma.
Uma pessoa sofrer agressões. Tem gente que sofre agressões.
Tem gente
em casa
que nunca consegue sair do relacionamento.
Todo mundo é assim. Não, isso parece uma menina articulada.
Posso falar, Adriano?
Vamos lá.
Posso? Você me permite falar? Por favor, eu estou tentando fazer um raciocínio aqui. Deixa eu só tentar fazer um raciocínio. É bem breve. É o seguinte. Uma pessoa que sofre uma violência em casa, ela pode ficar durante anos sofrendo, que ela não vai vir a se manifestar. Isso é um ponto. Agora, ela fala uma coisa no vídeo dela que me chama bastante atenção, que é o seguinte, que ele gravava e fazia as ações de caridade somente para se mostrar, para algum tipo de publicidade, que ele dizia que ele não gostava de negro, que isso, que aquilo e tal. Bom, então ela ficou lá do lado dele, assistindo isso e batendo palma em relação a isso.
É isso que eu tô achando.
Eu acho
estranho.
Que isso é questionável.
Sim. Beleza.
Vocês não acham?
Muito.
Não
sei. Eu acho que ela...
Bastante.
Se tudo que ela diz é verdade, eu imagino que grande parte seja, gente.
Isso
porque
é questionável.
Não há por que inventar tudo isso sem provas. Inclusive, no vídeo que ela faz, ela fala de pessoas que trabalhavam na casa, que estariam dispostas a depor a favor dela, a contar mais sobre essa história. Tem a produção mesmo, né, do Nego do Borel, que acho que, dependendo da necessidade também, a gente pode consultar essas pessoas. Tem como provar certas coisas, não é verdade? Até isso. Ela falou, vai lá e pergunta para as pessoas. Se alguém se dispor aí, talvez descubra se é verdade ou se é mentira. Mas eu acho que ela está falando de um relacionamento abusivo. Quando você está num relacionamento abusivo, que sim, pode durar um ano, Adrilis, ou pode durar uma vida inteira. Tem gente que não consegue sair de um relacionamento abusivo, que vive nele, entende que aquilo é o amor que merece. É muito triste, assim. Eu acho que você não tem tanta percepção desses defeitos. Tem uma coisa que a psicóloga Pamela Magalhães fala no nosso podcast Coração Peludo, que o ser humano tem uma facilidade de se acostumar muito com as situações. Sim. Você passa a entender que aquilo é bastante comum, que aquilo é o jeito que é. E isso é muito perigoso. Você perde um pouco a noção. E, no caso, ele afastou ela da família, dos amigos. E aí você não tem a quem recorrer, você se sente muito sozinho, né? Eu acho que é uma situação bastante triste, não só as agressões físicas, mas todo esse terrorismo psicológico, se for desse jeito que ela está contando. Espero que se, essa história se prove também, porque essa questão das especulações, do que é dito por um casal que se separou, também é uma questão muito delicada, né?
Você quer falar, Vini?
Eu acho que é isso, mas eu concordo com você, Paulo, porque a questão da agressão física e do abuso no relacionamento está acima, né? A gente nunca sabe qual que é o tempo da mulher de lidar com isso, de expor a situação, de fazer uma denúncia numa delegacia.
É muito complexo esse
tema. É muito complexo, mas essa questão realmente de falar dele, dessa questão da parte da caridade para se promover, aí sim me vem a questão da vingança. É. Parece que enquanto eu estava com ele, tudo bem, eu aceitava esse tipo de comportamento, agora que eu não tô e vou revelar todas essas outras coisas, eu vou colocar isso aqui no jogo também para manchar ainda mais a imagem dele. Mas é o que a Paulinha falou, eu espero que as coisas sejam investigadas, ele mesmo registrou o boletim de ocorrência. É muito difícil a gente sempre dar uma opinião quando a gente fica com a palavra de um contra a palavra de outro, não tem uma prova um pouco mais objetivo, mas obviamente que as coisas que ela relata e as acusações que ela faz contra ele são bem pesadas.
Ela fez o boletim de ocorrência, né?
Ela falou que ia fazer, sim, por agressão.
Ela fez, ainda não fez, vai fazer.
Ela falou que ia fazer.
E ele fez por difamação, né, Paulinho?
É, exatamente, injúria e difamação.
Adriles.
De ontem pra hoje, né?
Oi, Joel, fala.
Não, eu ia fazer um comentário breve. De ontem pra hoje, a história mudou completamente o patamar, né? O tipo de história que a gente tá tratando. Estranho. Ontem era uma história de fim de relacionamento, de traição, apenas. Em que eu, inclusive, fiz um
comentário...
Você
passou um pano, né?
Justiça vieram me contestar, porque o que eu disse era o seguinte, olha, para um astro da música, ele tem ali uma tentação muito maior do que nós, réis mortais, ali com relação à traição do relacionamento.
Passou alguns um paninho pro negro.
Indignados vieram me cobrar ali, eu sem problema nenhum, me retrato. Eu não quis dizer que todo mundo trai, quis dizer apenas que é uma tentação.
Quase todos traem.
Tá tendo que se explicar, hein?
O amiguinho ficou nervoso.
É que todo mundo trai. Que quem leva a vida igual o nego leva,
lógico,
pode trair, né, Joel?
Muito maior.
Tá tendo que se explicar.
A alta tentação pra ele vai ser muito mais alta do que pra qualquer um de nós, por exemplo. Mas eu entendo que alguns músicos se sentiram ofendidos e vieram ali na minha DM me cobrar uma retratação. Então, e é justo. É só uma tentação maior, não é impossível. Perfeito. Mas voltando agora. E hoje, a história mudou de patamar. Hoje a gente está vendo acusações daí realmente de crimes, de violações muito graves. A gente ouviu duas aí no vídeo. Primeiro, agressão física. Segundo, ameaça quanto à família dela. Ela começou esse relacionamento, eu fui checar, muito, muito jovem. Né? Muito. Não é tão difícil assim uma menina jovem ficar presa, que ainda não tem tanta maturidade também. Às vezes pode acontecer perfeitamente com mulheres mais velhas, mas acho que pessoas mais jovens é ainda mais comum. Ainda está mais insegura, ainda tem menos experiência de vida. Eu estar com um homem mais velho é muito fácil ela ficar virar presa de um relacionamento abusivo do tipo que ela descreve ali. Né? E se fosse o caso, se ela de fato estivesse num relacionamento abusivo, apanhando, acreditando que a única chance de felicidade dela era estar ali com ele, que fora dali a vida dela ia ser um desastre, não encontrar ninguém, se ela está num relacionamento desse, é óbvio que ela também vai topar qualquer mentira dele com relação às caridades e a todo o resto. Se apanhar não faz ela sair, muito menos uma coisa dessas. Sim. Aí que é muito, muito menos grave do ponto de vista da vida dela ali.
Não,
então
perfeito,
eu entendo. Já. Agora, como a acusação mudou de patamar, o grau de cuidado que a gente tem que ter de afirmar quem está certo ou quem está errado também muda de patamar. Né? Não dá para. Precisa se investigar mais.
Claro.
Precisa ver se era isso mesmo, precisa ver quais as evidências, precisa ver o que tem por trás disso. Até agora a gente pode dizer o seguinte. Esse assunto, que dava até para tratar com uma certa leveza ontem, do ponto de vista dos comentaristas hoje, virou um assunto bastante sério e só pelo depoimento dos dois você não dá para cravar quem está falando a verdade e quem não está.
E aí, Drilis, e para você?
Ponto primeiro. O principal ponto e o primeiro ponto é a mudança de patamar no segundo dia. Porque ela não veio à tona com essas acusações que são gravíssimas, severíssimas, seríssimas e falou quase que exclusivamente de traição ontem. O impacto seria muito maior. Será que a reação do nego ou das pessoas fez com que ela mudasse o discurso por uma conveniência ou por uma coisa que estava sufocada? Tem duas hipóteses de comentário nesse sentido. Primeiro, É um famoso que tem uma sensação de poder absoluto sexual em relação a dispor das pessoas. Aí você troca, o famoso, né, troca a realidade por uma realidade narcísica, acha que a pessoa é posse dela, acha que você pode fazer, dispor de outras mulheres sexualmente, escolher uma para ser o seu bibelô. Machismo, narcisismo, opressão, relação abusiva. Segunda hipótese, uma mulher que se coloca no lugar de vítima, ela consegue, e ela já conseguiu, exatamente, até pelo tom da Paulinha, do Joel, do Paulo, do Vini, estabelecer uma empatia quase que imediata. Não estou dizendo que ela esteja mentindo ou não, mas existem pontos frágeis no discurso dela, ainda que ela tenha sido muito jovem, casada com ele, namorando com ele, etc. Mas dizer que o negro do Borel é racista, que odeia pobre, é uma coisa que me causa desconfiança. Tanto mais se ela não era tão madura assim para perceber que apanhar era uma relação abusiva, o que eu duvido também, acho muito complicado e é uma questão de falha de caráter ficar com um homem que faz assistencialismo social só para aparecer e depois xinga pessoas pela sua cor, pela sua etnia, pela sua condição social. Ninguém é tão imaturo assim. Eu acho, Paula, que existem relações abusivas, sim. Mas eu acho que existe muita, vou dizer de novo esse termo, ultrasensibilidade em achar que as pessoas não têm consciência suficiente para perceberem que estão sendo abusadas. Em alguma medida, o indivíduo tem que ter um tipo de consciência moral. O que ela fala nesse segundo depoimento, em que, repito, só nesse segundo depoimento ela fala de abusos formais, é de uma pessoa completamente alheia à realidade. E o discurso articulado dela, pontual, objetivo, enumerando as acusações, que antes ela não teria consciência, cria uma certa desconfiança latente. Volto a dizer, existem dois comentários. Agora, o ônus da prova é de quem acusa. Não é as autoridades que têm que provarem. É muito complicado, senão todo mundo chega e fala, fulano abusou, fulano me estuprou, perfeito, fulano me violentou, me oprimiu, e aí que se virem e provem. Porque a gente sabe, a gente não é ingênuo. A mídia tende, toda vez que uma mulher se coloca como vítima, a ficar do lado da vítima. Realmente, por um histórico de agressão, de violência, de machismo, mas existe aquele velho outro ponto. Existe também, uma coisa não anula a outra, um feminismo histérico que vê todas as mulheres como potenciais vítimas e todos os homens como potenciais agressores. E todo mundo que está na mídia sabe que esse discurso tem uma força muito grande. Então tem que averiguar, tem que investigar, isso eu concordo com todos vocês. Mas existem pontos frágeis. E o timing dela de escolher exatamente agora para acusá-lo de abuso formal é muito suspeito.
Uma coisa. Ô, Joel, eu preciso girar o assunto aqui, Joel. Preciso girar, porque senão a gente vai ficar muito tempo num assunto só. A gente tem outros bons temas para falar. 10 segundos, por favor, cara.
10 segundos. É só isso que eu preciso mesmo. É um tanto caricatural ao extremo imaginar o Nego do Borel dizendo: eu odeio o pobre, eu odeio o negro. Isso, de fato.
Também,
acho muito estranho.
Concordo. Perfeito, parabéns pela sua opinião. Vamos girar o assunto aqui, minha gente. Vamos falar agora de bastidor da televisão. Vini, após 6 anos de Band e de Masterchef, a Paola Carosella comunicou a saída ainda da emissora. Por quê? Conta pra gente o que houve.
Que pena, né? Que pena, a Paola Carosella deixando o Masterchef, mas acho que mais para o Masterchef do que para ela, né? Porque eu acho que agora a Paola vai realmente embarcar em novos desafios. Ela tem um mercado enorme à sua disposição, era uma das grandes caras do Masterchef, na verdade os três ali, né, enquanto grupo, a química que os três tinham entre eles é muito forte, né, e os três já eram chefes muito reconhecidos antes do Masterchef, com o Masterchef ficaram mais fortes ainda, mais conhecidos ainda, e a Paola ganhou, né, um grande reconhecimento no programa, nas redes sociais, né, Paulinha também, onde ela é muito ativa, tem o canal do YouTube dela que está crescendo. Inclusive, fechou uma parceria com a empresa do Felipe Neto para gerenciar o canal do YouTube dela. Vai ter propostas de outros canais de televisão, tenho certeza. Talvez também, Paulo, o fato do programa dela... Ela estava querendo um programa solo na Band, que era um programa que ia misturar entrevistas com dicas de receita, alimentos orgânicos. Esse programa acabou não acontecendo, então talvez ela tenha essa ideia, né, esse desejo de tocar esse programa talvez em uma outra emissora, mas o fato é que ela anunciou após 6 anos essa saída da Band. Quero mostrar o primeiro tweet aqui, já da Paola Carosella, agradecendo, né? Agradecendo os colegas aí que estiveram com ela durante esse tempo todo, agradecendo a Band, agradecendo a Endemol, todos os companheiros e a amiga Ana Paula Padrão, que, segundo a Paola Carosella, ensinou a fazer televisão. Ela agradece também do fundo do coração todo mundo que a acolheu, que deu tanto carinho, afeto. E ela diz: vocês fizeram Paola Carosella ser quem é. Eu sou apenas gratidão, sempre, sempre obrigada. E o Twitter também do Masterchef compartilhou uma fala aí da Paola, também dando um pouquinho mais de detalhes aí sobre a saída dela, onde ela diz o seguinte: tenho muita honra de ter participado desse incrível projeto chamado Masterchef na Band. Aqui estou, estarei sempre na minha casa. Mas neste momento, minha empresa precisa de meu tempo e dedicação integral. E aí o perfil do Masterchef também diz o seguinte, né? A nossa jurada, diva inspiradora, Paola Carosella, fica aqui nosso eterno agradecimento por tantos anos dentro da cozinha mais amada do país. Coração vermelho, obrigado, Paola. E a Ana Paula Padrão também pelo Instagram, né, fez um relato lá super fofo, super querido para Paola Carosella, né, postou uma foto das duas até fora ali do programa, dizendo que escolheu essa foto por não estarem maquiadas, porque é justamente fora do estúdio que elas vão se encontrar daqui para frente, desse jeito, que aprendeu um monte de coisa bacana também com a Paola durante esses 6 anos. E aí diz o seguinte: obrigado, Paola, sou uma pessoa melhor e mais sensível depois de tê-la como vizinha de camarim, companheira de trabalho e mana de vida. Agora vai lá e quebra tudo. E o Jacquin também postou lá uma mensagenzinha para Paola no Twitter e disse o seguinte, ó: 6 anos de muita felicidade formando um time maravilhoso no Masterchef, a minha amiga Paola, o amigo Fogaça e a nossa patroa Ana Paula. Além de toda a equipe, vamos continuar sem a Paola, mas a nossa amizade é para sempre e você sempre fará parte desta família. Paola agradeceu ao amigo Jacquin, mas essa fala do Jacquin é importante, Paulo, quando ele fala assim: o programa vai continuar sem a Paola. Mas já há quem questione o futuro do Masterchef depois da saída dela. A gente sabe que é um formato que, apesar de consolidado, é um pouco desgastado, até porque a Band, ela enche quase toda a sua programação durante todo o ano com o Masterchef, né? Esse ano foi um formato um pouco diferente, né? Porque tinha um vencedor a cada edição, né? Devido aí à pandemia, mas é um programa consolidado. Agora, sim, sem a Paola, será que o programa perde força? Tem gente até querendo que façam um reality para decidir quem será o novo jurado, quem vai entrar no lugar da Paola.
Provavelmente vai ser uma mulher cozinheira.
Provavelmente, né? Uma mulher cozinheira, mas eu acho, Paulo, que a saída dela pode ser um indicativo aí de que o programa talvez nos próximos anos perca força e se encerre. E aí talvez a Band estude novos formatos com o Jacquin, que já tem lá o Pesadelo na Cozinha, com Fogaça também, e por aí vai.
Agora, Paulinha, se a gente for analisar a Paola Carosella depois, antes do Masterchef e depois, o tamanho dela é outro, né?
Acho que todos eles, né? Eles eram conhecidos no mundo da gastronomia. É, a Paola sempre teve o restaurante dela, Arturito, que é um sucesso aqui em São Paulo. Sempre foi muito elogiada como chefe. Agora, virar uma personalidade da televisão é uma outra história. E no caso dela, eu acho que ela estendeu essa personalidade com as opiniões dela. É, até o ativismo dela, ela acho que quer colocar também esse ingrediente no trabalho da televisão, né? Porque no Masterchef é essa fórmula que é uma fórmula, né, Vini, já usada por outras pessoas, onde, sim, você está ali só desempenhando esse papel de jurado. Acho que ela enxergou um potencial maior para ela colocar um pouco da personalidade dela para um novo programa de televisão. E hoje ela tem essa oportunidade, porque ela já deu muita audiência, ela já vendeu muito merchan, as pessoas já sabem que ela é boa, e agora ela vai mostrar que veio, né? Qual é a personalidade dela num programa.
Exatamente. Perfeito. Vini, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial, mas na volta nós vamos falar de Fogaça, né? Tem treta aí, né?
Tem Fogaça ainda, a Paulinha vai contar aí, porque a gente não... A gente mostrou aqui, né? Ana Paula, o Jacquin, Fogaça, tava fazendo outra coisa.
Tava com outro probleminha para lidar.
Faltou Fogaça pra gente falar. Adrilles e Joel, vocês estão bem hoje? Felizes?
Super.
Eu tô meio nervoso.
Tô tranquilo.
Tá nervosinho, eu percebi. Mas eu te pego no intervalo agora, Adrilles e Jorge. Pena que o Joel Pinheiro não tá aqui pra gente ter uma discussão. Vamos pra um rápido intervalo comercial, a gente vai se resolver aqui e daqui a pouquinho a gente volta. Jovem Pan Morning Show.
10 horas e 43 minutos, estamos de volta aqui na Jovem Pan com o Morning Show. E o... vamos lá, minha gente. O Vini colocou aí os tweets da Paola, né? As respostas do Jacquin, da Ana Paula no bloco anterior. Mas está faltando fogaça aqui neste programa. Paulinha, enquanto tudo estava acontecendo, ele estava batendo boca com os seguidores, é isso?
Então, foi uma coisa assim. Ele pensou, vou postar um vídeo aqui questionando a galera sobre um assunto no Twitter. Vou fazer um vídeo aqui, um vídeo improvisado, perguntando a opinião das pessoas. Confere o vídeo.
O que vocês acham? Foi acidental, eles foram perceber depois de um tempo, só que haviam 1 milhão de pessoas rodando o mundo e a doença já se instalando e rodando, ou você acha que foi proposital para, né, simplesmente dominar o mercado econômico do mundo, começando pelos Estados Unidos e automaticamente refletindo para todo o mundo? Então, qual sua opinião verdadeira? Foi acidental ou proposital? Fala aí, pode escrever aqui embaixo aí, que é um tema bem pertinente na minha mente.
Um tema pertinente. É.
Pérfida dele. Não, porque a falsa eu não quero saber.
Ele podia ter pedido, mandado essa pro Adrilles trazer uma teoria aqui pra gente. Mas ele colocou.
Trago a realidade.
Pois é. Ele colocou isso lá no Twitter, imaginando, sei lá, que as pessoas iam opinar sobre esse assunto. Mas as pessoas começaram a opinar sobre ele ter trazido esse assunto, né? Nossa, tipo, aonde vai a imaginação? Por que estás falando sobre isso? E eu acho que ele não gostou muito, porque ele começou a responder as pessoas de um jeito um pouco agressivo, talvez. Vamos conferir algumas respostas, porque o post foi apagado, mas o print não morre na internet. Eterno. Vamos conferir. Eu não sei fazer a voz fogaça, ia ser muito bonito se eu conseguisse.
O Adrilles sabe.
Aonde vocês estão?
Não, a fala é assim, ó. Fala vaca, quer grama? Tem um monte aí. Uma outra resposta.
Nossa, que delicado.
Não, muito, uma coisa sutil. Aí, para uma outra pessoa, ele resolveu dizer assim...
Isso enquanto a Paola Carosella estava saindo da banda.
Aí ele arranjou esse probleminha, uma coisa tranquila aqui. Aí ele respondia assim, por exemplo, feia que nem o cão, Deus é mais. Depois, para uma outra pessoa, ele resolveu dizer, cretina é você, velha cansada. Nossa Senhora. Eu acho que ele tava num dia ótimo, porque ele fechou
tava feliz, o fogato.
Também como que outra pessoa. Tem cara de ser anta mesmo. Saiu de burra e fi pra anta. Bom, ele tava doce.
Você sacaneou com ele?
Não, aparentemente todo mundo que foi um pouquinho assim ácido com ele, tomou uma e os prints estão aí. No fim, o Fogaça decidiu por apagar esse vídeo. Gente, que ideia, bem, né? Melhor não mexer com a história de Covid.
Arregou, né? Arregou.
Muito bem. Adrilles Jorge. Oi. E aí, intencional ou acidental? Em um minuto.
Foi um acidente irresponsável da China. A pergunta do Fogaça tem todo sentido. Porque a China, realmente, pela sua irresponsabilidade de deixar as pessoas comendo sapo, comendo morcego, foi responsável indireta pela disseminação do coronavírus e está lucrando assoberbadamente com o vírus. Com venda de insumos, o PIB está crescendo, os bilionários estão ficando mais ricos e, eventualmente, a China sumiu com médicos, sumiu com jornalistas, pessoas que tentaram alertar. A OMS, o puxadinho da China, não fez nenhum tipo de crítica há décadas em que a China produz, por sua irresponsabilidade, vários outros vírus e deveria ser responsabilizada. Então, a pergunta se coloca de outro foco. É uma irresponsabilidade absoluta e total da China. Agora, ela tem responsabilidade direta, sim, por ter adiado a pandemia, escondido a pandemia e deixado a pandemia se alastrar. E agora fica contente e feliz da vida em lucrar com a pandemia.
Joel,
tem toda a razão.
Pinheiro da Fonseca, intencional ou acidental?
Olha, Paulo, não tem muita dúvida, né? Quem acha que foi um negócio planejado, criado pela China, isso é uma teoria maluca, não tem nenhuma evidência disso. Foi um surgimento acidental, no qual a China tem responsabilidade, aí sim, pela negligência inicial dela, negligência em reconhecer que a pandemia, no caso, na época, uma epidemia local existia, negligência criminosa em perseguir jornalistas e médicos que alertavam para isso. Então, no primeiro momento, houve sim uma responsabilidade da China. mas não porque o fato fosse intencional dela, porque era um plano de dominação mundial, mas porque um regime autoritário, em geral, tende a se comportar dessa maneira. Quando surge um problema, o primeiro impulso é abafar, é perseguir quem está falando dele, é fingir que a coisa não existe. Então a China teve uma responsabilidade, mas não como alguém que planejou uma grande operação de tomada mundial. E outra, todos os países que resolveram rápido estão também se recuperando mais rápido. No caso, a China foi o primeiro a ser afetado. A China foi afetada em 2019. Então ela já começou a recuperação dela antes. Mas outros países asiáticos, como a Coreia do Sul, como Taiwan, também já começaram a sua recuperação e foram países bastante bem sucedidos no combate ao Covid e, portanto, eu espero ver resultados econômicos bons deles nesse novo ano que está entrando. Não foi intencional, não foi um grande plano da China, foi uma tragédia que aconteceu.
Mas que ela gostou, poderia ter sido
menor se a China não tivesse sido tão negligente no início e se outros países não tivessem sido tão... Estão negligentes também, okay, quando chegou,
Joel,
a vez.
Mas que ela gostou, gostou, Joel.
É um tema que nos deixa uma lição.
Que ela gostou, Ô, Joel, que ótimo.
Mas que ela gostou, gostou. Que e ela está propagando o seu sistema de governo, de cerceamento de liberdades para todo mundo. Todo mundo está cerceando liberdade de expressão em nome de falsa segurança, igual a China.
Chega.
Tá gostoso, ela
isso,
tá gostando.
Que bom, né?
Legal.
Que bacana. Legal.
Gostou, tá tendo orgasmo com a desgraça.
Que legal. Desligada de microfone, vamos girar o assunto aqui no Morning Show, minhas excelências, porque hoje, quarta-feira, às 10 horas da noite, o canal E! Estreia a segunda temporada de Beleza GG, o reality show que acompanha a vida de modelos plus size, mostrando os desafios pessoais, profissionais e familiares dessas mulheres. Nesta nova edição, as protagonistas Mayara Russi, Flúvia Lacerda e a nova integrante, Nahuane Drummond, dão ainda mais voz ao empoderamento feminino e à inclusão. A gente tem um trechinho, né, produção, dessa segunda temporada? Vamos ver? All women are beautiful, no limit to your original. Here we go now, in no sunshine, and the throat with a storm. It's getting harder, but you're not alone. Hey, girl, the moonlight, while we have some fun, yeah. They can't stop us, we're the chosen one. Tá aí, pra falar sobre o sucesso e as novidades do Beleza GG, já tá com a gente aqui ao vivo no estúdio aqui da Panflix em São Paulo, uma das modelos que dão cara à atração, a Mayara Russi. Ô, Mayara, bom dia, seja muito bem-vinda.
Bom dia, obrigada pelo convite, segunda vez aqui no Morning Show, pra falar sobre o reality, sobre o Beleza GG, que pra mim, gente, assim, é maravilhoso. É um projeto que eu não achei que fosse vingar tanto, que a positiva do público seria tão incrível e que fez um sucesso absurdo tanto aqui no Brasil como na América Latina. E a gente está voltando aí para mostrar para vocês um pouco mais sobre o mercado plus size e sobre os nossos muito dilemas.
Legal. Não, muito legal. Você é bonita, hein, Mayara?
Muito obrigada.
É, Paulinha?
Ela é linda. Todas elas. Obrigada. Todas elas são muito lindas. Bonita.
Mayara, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que foi para você a experiência da primeira temporada que você fez e quais são as novidades dessa edição?
Bom, a primeira temporada a gente queria primeiro mostrar, atingir um público maior para que eles conhecessem a respeito do nicho do mercado plus size, porque muita gente desconhecia e quem conhecia era muito vago. Então a gente queria inserir aí para o público, principalmente para mulheres, para elas poderem se identificar de alguma forma, que tá tudo bem você não ter o corpo ditado pela capa de revista, que hoje já tá mudando um pouco, né, essa visão. A gente já vê revistas contratando modelos de corpos diversos para estampar suas capas, o meio da revista. Então a gente quis levar isso ao público. E conhecendo um pouco aí das integrantes na primeira temporada, a gente teve algumas coisas que ficaram pendentes na primeira e que talvez, não sei, não posso dizer, vão se concretizar aí na segunda temporada. E também temos aí uma nova integrante, a Nahuane, que vem também junto de um concurso de uma new face para integrar o casting do Beleza GG, que vocês vão conhecer no segundo episódio.
Muito legal. Paulinha!
Quando vocês vieram em 2018, um assunto recorrente na nossa conversa foi a questão da profissionalização no mercado da modelo plus size. Eu queria saber se mudou alguma coisa agora. Você já falou que agora temos capas de revista, as marcas já despertaram, o mercado já está mais profissional?
Olha, da última vez que eu vim para cá, já mudou muito. Eu acho que cada ano que passa vem mudando, a mentalidade principalmente da publicidade está aumentando e eles estão enxergando a necessidade de que o público geral, não só o plus size, consome seus produtos, né? Então uma marca de shampoo, um banco, um supermercado, eles têm que entender que eles têm, as pessoas têm que se sentir representadas porque elas também são consumidoras, na maioria da parte... são as maiores consumidoras. A gente não vê tanto essas pessoas que fazem a propaganda como pessoas comuns que a gente encontra na rua. Uma modelo que usa tamanho 34, 36. Você quase não encontra pessoas desse tamanho nas ruas, né? Então, a diversidade ela é necessária para que as pessoas se sintam representadas e falem, poxa, eu consumo realmente. Agora sim eu estou vendo uma pessoa igual a mim representando esse produto. Agora é que eu vou comprar mais. Então, eu acho que a partir daí... A área da moda também está abrindo muito a cabeça. Marcas de departamento, hoje em dia, a gente já consegue encontrar alguma coisa no plus size. É um passinho de formiga. Cada dia a gente conquista algo diferente e a gente pretende não parar e dar voz cada dia que passa. E passo de formiguinha, mas nunca desistir. Nada contra a maré dá resultado.
Legal. Legal. Vini.
Mayara, queria falar um pouquinho de polêmica com você, hein?
Eita.
Aqui a gente quase não gosta de polêmica no Morning Show. Tanto que ontem, Mayara, a gente falou sobre um assunto aqui, uma pauta do Léo Jaime, né, o cantor Léo Jaime, que está fazendo balé depois da participação dele na Dança dos Famosos e recebeu muitos elogios, mas também muitas críticas por causa do peso dele.
Sim.
Né? E ele falou que são críticas que acabam sendo recorrentes quando ele quer fazer algo um pouco diferente. E aí ele diz que o gordo às vezes é visto como um mau caráter, que não tem vontade de fazer nada,
preguiçoso.
Que não tem vergonha na cara, preguiçoso. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
A minha vida inteira eu tentei fazer um esporte. Eu sempre gostei de fazer esporte, jogava handball, fiz ginástica rítmica. E eu sempre era olhada de uma forma pejorativa. Eu sempre me sentia extremamente excluída quando eu era colocada no fundo da apresentação ou quando a professora falava que só teriam tantas vagas e eu nunca passava para essas vagas. Ou quando eu ficava no banco de reserva, entrava só 5 minutos para dizer que eu tinha entrado no jogo. Isso é muito frustrante, porque ser gordo não é sinônimo de você não ser saudável, de você não ser ativo. Eu, por exemplo, vou para academia pelo menos 3 vezes na semana para manter um ritmo, porque para nossa profissão precisa ter condicionamento físico pelo menos um pouco bom, porque a gente fica com salto, desfilando,
ando
não sei o quê.
Ando
o dia inteiro, fica de pé o dia inteiro, então a gente precisa. E a saúde da gente precisa. Ninguém aqui tá fazendo apologia a ser gordo, ninguém tá falando que você tem que ser gordo, ninguém tá indicando para você sentar na frente do sofá e comer o dia inteiro. Isso jamais, a gente tem que ser saudável, a gente tem que ter uma alimentação boa, a gente não pode ser sedentário. E isso que o Léo Jaime está passando é reflexo do que a sociedade faz com a gente. O que adianta você querer frequentar uma academia e você não ter acesso e não passar na catraca? Ou então o profissional de educação física ficar te olhando dos pés à cabeça, te limitar o tempo todo, sendo que você só está querendo ser saudável. Então a gente precisa mudar isso urgente. A gente tem profissionais hoje que já enxergam de uma outra maneira e já conseguem ajudar as pessoas gordas a serem inseridas normalmente na sociedade, que é uma coisa que deveria ter acontecido há muito tempo.
Perfeito. Adriles.
Mayara, tudo bem,
tudo
querida?
Tudo bem.
Prazer estar com você. A
prazer
gente
é
conhece
meu.
Há algum tempo.
Mayara! A intimidade, né? Que puta intimidade.
Mas, assim, a gente já conhece.
Nossa. Mayara é uma estrela, plus eu sou um defensor da causa, você sabe, né? Mayara, eu tenho pra mim uma teoria de que toda a história da humanidade, o que valorizava a beleza feminina era a curva, né?
Sim.
O corpo de uma mulher voluptuosa, boa parideira, quadris largos, seios fartos. Sempre foi assim, até que veio um conluio de estilistas gays e querem que as mulheres fiquem retas, anoréxicas, como rapazinhos.
Com certeza.
Eu queria saber, pessoalmente, de você, quando começa a valorização tanto do mercado, dessa ampliação do conceito de beleza, ou de uma volta atávica ao conceito original e primário da beleza feminina, e quando você se colocou e se percebeu como uma mulher linda que é, ou sempre você se colocou como uma mulher
Sim.
e se percebeu como uma mulher linda?
Eu sempre me percebi como uma mulher linda, porém não era isso que a sociedade dizia.
Sim.
Então, eu fui absorvendo essa ideia de que eu não era bonita, e chegou uma hora que eu comecei a acreditar que eu não era bonita. Mas eu sempre me achei. E aí eu comecei a falar assim, cara, por que que eu me acho? Por que que eu não tenho problema com isso? Por que que as pessoas ficam mascarando lá o preconceito delas com preocupação, né? Ai, mas é pela sua saúde, ai, mas é pelo não sei o quê. Então, quando eu comecei a trabalhar com moda, eu ainda não aceitava o meu corpo, mesmo sendo modelo plus size. Foi um processo ali bem complicado, e aí quando eu tive um câncer na tireoide com 18 anos, deu um start assim na minha cabeça. Eu falei, cara, eu quase perdi minha vida, eu tava aqui com a minha vida nas mãos dos médicos. E olha o mulherão que eu sou, olha por tanta coisa que eu já passei. Fui mãe jovem, fui mãe aos 17 anos. E muita coisa aconteceu na minha vida que eu falei, cara, eu preciso valorizar.
Você foi mãe aos 17
anos? 17 anos. O meu filho tem 13 já.
Nossa.
Caramba.
É meu brother. A gente saiu e acha que a gente é irmão.
Que legal, mãe.
E sobre o que você falou anteriormente, eu acho que ainda a gente tá caminhando. Eu vejo, eu vou falar uma coisa polêmica aqui, porque eu vejo que muita gente que tá fazendo roupa pra gente ou tá se inserindo no mercado é pelo fat money. É só pelo dinheiro que as mulheres gordas e as pessoas gordas consomem. E não porque realmente acreditam que
abraçam
sejam...
Abraçam a causa.
Abraçam a causa.
Mas o mercado é muito restrito.
Totalmente,
ainda,
totalmente. Assim, hoje você não consegue... Ainda você não consegue ir num shopping e escolher a roupa que você quiser.
Sim.
Nós temos as lojas especializadas, que hoje eu, como sou modelo e trabalho no meio, tenho esse acesso maior. Então eu conheço a maioria das marcas, eu tenho esse acesso. Por isso que a rede social hoje em dia é tão importante pra gente poder passar isso para o maior número de pessoas que a gente conseguir, porque nem todo mundo tem o acesso que a gente tem. Então a gente batalha para isso.
E quando você fala dessa questão das marcas e das causas, o que mudaria se houvesse a causa?
Mudaria porque as pessoas hoje em dia, elas não realmente... Por que que valorizam tanto o corpo magro? Por que acham tão lindo ser magra? Por que que acham tão perfeito você não ter uma barriga, você não ter um quadril largo? Por que que não pode se enxergar beleza em todas as mulheres? Em todas as pessoas, no caso. A gente pode enxergar, mesmo porque... Aí a gente entra numa outra questão. Cada um tem o seu gosto, certo? Só que nem todas as pessoas têm coragem de assumir que tem esse gosto.
Eu tenho.
Muito. Mas é verdade. Eu já passei por situações onde eu saía com algum rapaz que gostava de sair comigo escondido, mas não teria coragem. Nossa, de me apresentar pra família.
É. Você tá brincando?
Aham.
Que horrível. Aconteceu isso?
Já aconteceu. E é muito corriqueiro, acontece com muita gente.
E a pessoa, ela não quer
assumir
expor a
em
relação,
público, é só
assumir.
Lugares mais restritos,
mas
né?
Mudar seu dedinho você torto e apontar peso. Pra direção
não,
correta,
mas eu já mudei, tô solteira há quatro
anos.
Mas às vezes também, não é só sobre o cara também, é sobre o julgamento que ele acha.
Mas
que
é justamente, principalmente da família. Porque tem mães que não falam,
há um padrão.
Tem o padrão. Sim, e esse claro. Padrão, hoje, eu já acho mais fácil do que antigamente. Porque eu fui uma criança gorda, uma adolescente gorda, então eu passei por todas as fases. Só que eu demonstrava a minha insatisfação de uma outra maneira. Eu tinha meus amigos no colégio que falavam... chamavam de gorda, porque gorda não é um palavrão, mas depende do tom que a pessoa fala,
é pra ofender, né?
Né? Como xingamento, exatamente. Então eu fingia que não tava ligando na hora, e aí perdi a graça. Aí eles, consequentemente, não me zoavam mais. E aí chegava em casa, tipo, muito mal, chorava pra caramba. Mas isso acabou me tornando rodeada de pessoas, só que hoje eu vejo que me posicionando mais acaba sendo um filtro para as pessoas que realmente estão com você porque gostam da sua pessoa, porque gostam do seu caráter, e não porque simplesmente você é um corpo, um rosto.
E quando você
muito
tem
legal,
consciência do próprio corpo, você fica mais sensual,
total.
Mais valorizada, né?
Total.
É. Vamos ouvir a pergunta do nosso intelectual favorito. Vai lá, Joel Pinheiro.
Vamos lá, que eu vou jogar uma pitada de filosofia aqui.
Nossa.
A pergunta... Primeiro, acho muito legal o movimento plus size, mostrando, inclusive, que existem vários padrões de beleza, né? A beleza vem de vários jeitos, e o padrão que se estabeleceu na moda profissional está até em desacordo com a percepção das pessoas, né? O padrão da modelo magríssima não é o padrão de beleza que a imensa maioria de nós aí realmente segue e vive no dia a dia. Então, vários padrões de beleza são possíveis. Ainda assim, se você está trabalhando com moda, com estilo... Quer dizer, para a moda é essencial que exista. Existe a distinção. Tem coisas que são belas, bonitas, e tem coisa feia. Tem coisa que está fora do estilo. Tem coisa que não combina. Então, não quer dizer que você vai eliminar a ideia de padrão de beleza. Porque se não existe beleza, se tudo for bonito, não precisa de moda também. Não precisa se preocupar com a estética. Cada um já é bonito e ponto final. Então, eu queria te perguntar, Mayara, o que
é o feio? Existe o feio? Como é que você lida com essa distinção entre o belo e o feio num mundo que está cada vez mais aberto aí a diferentes padrões e diferentes critérios de beleza?
Então, eu não acho que o bonito seja algo universal, porque cada um tem a sua percepção de vida e cada um tem o seu gosto pessoal. Eu acho que o padrão, ele foi implantado, ele foi meio que ensinado e doutrinado na cabeça das pessoas que é aquilo que tinha que ser bonito.
Até porque mudou esse padrão.
Mudou, né? Totalmente. É. Hoje em dia, a gente... Cara, cada um tem a sua preferência física e isso é normal. Eu não tô dizendo que eu tenho que botar a gola abaixo daquele cara que ele tem que me achar bonita porque eu sou gorda. Isso não existe. Cada um tem o seu gosto pessoal e eu acho que a gente tem que seguir essa linhagem de gosto e bancar o gosto que a gente tem. E estar assim... Eu ia falar uma palavra, mas melhor não. Mas sustentar o que você tem, sabe? Pra poder levar aquilo adiante e mostrar que é gosto. Gosto não se discute. Perfeito. É igual, né? Tanã.
Bateu um papo com a gente aqui, Mayara Russi, ela que é integrante desse novo reality, né, Vini? Paulinha, que tá estreando agora. Segunda temporada no E! Entertainment Television. Obrigado, Mayara.
Obrigada, gente.
Obrigado, querida. Obrigadão, obrigado pela companhia. Dá o serviço pra gente, então, repetindo, claro. Estreia hoje.
Vamos lá, gente. Beleza, GG? Segunda temporada, estreia hoje, às 22 horas, no canal I. Tá imperdível, assistam. Depois vem me contar lá nas minhas redes sociais.
Quantos episódios essa temporada, Mayara?
São 13. A outra foram 10. Nessa são 13 episódios. Primeiro episódio, acho que... Quanto de duração mesmo? Uma hora de duração, primeiro episódio.
No terceiro, muito bem. Tô precisando casar, me apresentar.
Se eu mostrar pra vocês a minha tentativa de conhecer os boys no aplicativo, vocês vão ver.
Agora, no intervalo, a gente conversa, porque nós estamos precisando de uma ajuda. Vamos pro rápido intervalo comercial. Na volta, tem Santos na final da Libertadores, Coronavac, demissão de apresentadora da Globo. Aguenta aí, daqui a pouquinho o Morning Show tá de volta. 11h10 da manhã, estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso Morning Show e vamos voltar a falar de política agora, gente. O governador de São Paulo, João Dória, disse que Bolsonaro brinca de ser presidente da República após ironia com a eficácia da Coronavac. Vamos ver tudo na reportagem da Nani Cox.
O governo de São Paulo reagiu à ironia do presidente Jair Bolsonaro em relação à capacidade de proteção da Coronavac. Na terça-feira, o Instituto Butantan divulgou que a vacina tem eficácia geral de 50,38%, pouco acima do mínimo recomendado pela OMS. Em conversa com apoiadores nesta quarta, Bolsonaro foi questionado sobre o resultado.
Então, essa de 50% é uma boa,
não? Não.
O sistema não. O que eu apanhei por causa disso, agora estão vendo a verdade. Quatro meses apanhando por causa da vacina.
Em uma rede social, o governador de São Paulo, João Dória, disse que Jair Bolsonaro brinca de ser presidente. O Tucano completou que, ao invés de comemorar o fato do Brasil ter um imunizante para combater a pandemia, Bolsonaro ironiza a vacina. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária deve decidir sobre o pedido de uso emergencial neste domingo. Na terça, Dória pediu que a Coronavac seja disponibilizada à população imediatamente após a aprovação.
Desejar, esperar que a Anvisa cumpra o seu dever científico, mas cumpra também o seu dever humanitário no próximo domingo e libere as duas vacinas. A vacina do Butantan atende plenamente e, atendendo plenamente, ela deve ser colocada imediatamente após a aprovação da Anvisa para a vacinação dos brasileiros.
Nesta quarta, a Turquia aprovou o uso emergencial da Coronavac. O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que a comparação entre a Coronavac e as vacinas da Pfizer e da Moderna não é possível porque os testes foram feitos em públicos diferentes.
Quando comparamos estudos assemelhados, a eficácia dessa vacina não é diferente de nenhuma outra vacina que já teve seus resultados apresentados. Vacina Sinovac. População geral na Turquia, 91% de eficácia. Essa eficácia é a eficácia obtida na situação mais dramática de teste de uma vacina. Na população geral, será muito superior à eficácia geral. Será assemelhada à que foi feita lá na Turquia.
O governo estadual mantém o início da imunização para o dia 25 de janeiro, mas pode antecipar de acordo com a decisão do Ministério da Saúde. Mesmo com o início da vacinação no estado, a equipe de saúde ressalta que medidas sanitárias, como o uso de máscaras e evitar aglomerações, deverão ser respeitadas.
Tá aí a reportagem da Nani Cox sobre a treta da vacina, Paulinha e Vinícius. O nosso Jodriles aqui já está naquela ansiedade para falar, então vamos lá. Adriles, o que você acha? O presidente Bolsonaro está brincando de ser presidente 50%? Da República ou você está satisfeito com 50% de eficácia?
50% é bom, Adriles?
É uma ironia trágica, né? Jair Bolsonaro, o Messias, alertou exatamente para a possibilidade da irresponsabilidade da pressa com uma vacina que não poderia ser insuficientemente capaz de melhorar o problema brasileiro. Não estou dizendo que a Coronavac não seja ineficaz, ou que seja um desastre, ou que seja um fracasso. Mas tudo que o Bolsonaro diz foi dito com uma extrema responsabilidade científica. Irônico Nossa. Que seja, né? Eventualmente, o Butantan, ao que tudo indica, foi politizado pela vontade política e assodada e apressada para além dos domínios da saúde real da população, por uma vontade política que fez com que o Instituto Butantan escondesse, a fala é essa, vamos ser explícitos, escondesse dados que não são tão bons assim. Ora, gente, 50%, você tem uma chance em duas de ser infectado. A gente já discutiu isso ontem, tudo bem. Não 100%, é calma. 100% de casos graves, as pessoas não precisam ser internadas, mas 100% de casos graves são 7 pessoas que foram estudadas. Ou seja, os estudos do Butantan deixam muito a desejar e os números carecem de uma averiguação mais proficiente, porque 50% é o talo. Tudo bem, pode ser eficiente 50%? Pode. Mas, eventualmente, é a pior vacina do mundo, com 50% de eficiência global. Se você tem à sua disposição uma vacina como a da Pfizer, que tem 95% de eficiência, você vai preferir qual? E com 50%, você pode estar infectando outras pessoas, inclusive velhos, doentes, pessoas com comorbidades. Ou seja, o Butantan, politizado que foi, colocou um dilema em relação à possibilidade imediata da vacina. Não se brinca com ciência. E é engraçado que essas mesmas pessoas que falaram em nome da ciência, agora, como Jean Goldstein, como João Dória, falam de uma pressa urgente pela sobrevivência. Uma coisa não exclui a outra. A ciência responsável, ela quer salvar vidas. Se você coloca uma vacina ineficaz ou que pode dar sintomas adversos graves a longo prazo, você está brincando com vida em nome do poder. Bolsonaro tinha razão substancial na sua fala em ter uma responsabilidade com vacinas. Agora, não teve tanta responsabilidade assim, só para concluir.
Por favor.
Em nome de alcançar outras vacinas que poderiam estar sendo ofertadas agora para fazer uma competição com a vacina meio irresponsável do Butantan. Ou seja, aí sim, o brasileiro poderia escolher entre uma vacina que tem quase 100% de eficácia e outra que tem 50% de eficácia.
Joel Pinheiro.
Vamos lá. Olha, a gente já discutiu aqui o que, na minha visão, foi a comunicação desastrosa que o governo de São Paulo e o Instituto Butantan foram fazendo ao longo das semanas com relação à Coronavac. Daí, quando chegam os resultados, inevitavelmente decepcionaram. Não são os resultados maravilhosos vendidos antes, mas sejamos sinceros, são resultados bons. Mostram que essa vacina vai ter um papel central, pode ter um papel central na nossa estratégia de combate ao coronavírus. Sim, com relação ao grupo placebo, reduz a taxa dos que se infectam em 50%, que não quer dizer que a pessoa tem 50% de chance de pegar a doença, tá? Mas ainda assim, com os sintomas leves, moderados e até graves, a redução é bastante substancial, ou seja, é uma vacina boa para você dar para os grupos de risco, uma vacina boa para você dar com os idosos, que são aqueles que têm mais risco mesmo de desenvolver os sintomas graves e, portanto, você vai estar protegendo a vida deles, você vai transformar o Covid na tal da gripezinha graças à Coronavac. Hoje em dia ele não é. Hoje em dia ele tem matado, já matou mais aí de 200 mil pessoas, como a gente tem visto muito bem. O Bolsonaro pode ironizar, o Bolsonaro pode fazer a piadinha que ele quiser, pode cantar de vitorioso, algo que só vai servir para as suas redes sociais e para os seus passafanistas. Ele pode fazer o que ele quiser, mas o fato é que a gente viu a total irresponsabilidade do governo federal nessa. A Pfizer, que o Adriles acabou de elogiar, de fato, é uma vacina bastante eficaz, assim, provavelmente a melhor do mundo, embora mais cara também. Mas ela ofereceu 70 milhões de doses para o governo. O governo não teve interesse. Não é que o Bolsonaro estava cientificamente vendo riscos ou querendo fazer nada. ele nem se preocupou em planejar a vacinação para o Brasil. De forma que agora, vocês viram o Pazuello se explicando para o STF, né? Dizendo que não temos as seringas para vacinar. Vocês acham a Coronavac ruim? Então por que não pegaram mais alternativas? Sabe o que a gente tem no Brasil agora, de concreto? Temos 11 milhões de doses da Coronavac. O Ministério da Saúde do governo federal já comprou, já anunciou que vai comprar 100 milhões de doses da Coronavac, produzido pelo Butantan. Vai ter também a promessa de que vão vir as da AstraZeneca também, sim, doses até maiores, mas não chegaram ainda. O que a gente tem concretamente é 11 milhões de doses de Coronavac e a promessa de 2 milhões de doses da AstraZeneca para chegar da Índia, não sei bem quando, nas próximas semanas, não sei bem quando. Vamos começar a usar o que a gente tem? Em vez de ficar nessa briguinha política ridícula, vamos começar a usar o que a gente tem e começar a vacinação? Que o Brasil é o único que não começou ainda. Okay, agora a bola está com a Anvisa. Vamos ver se ela aprova aí os dados da Coronavac, mas vamos aprovar e vamos começar isso aí, porque não dá. Não dá para ficar empurrando de um para o outro enquanto a gente assiste um mundo começando a vacinar e a gente não. Tá? O Brasil não é o único que está atrasado. Tem países da Europa que estão também, mas todos ali, pelo menos, já começaram. Então, e tem já um leque grande de vacina. O Brasil tem um leque pequeno de vacinas. Vai ter AstraZeneca e vai ter Coronavac, basicamente. Quem sabe alguma coisa da Pfizer, não está claro. Sim, ela tem uma dificuldade de transporte por causa das geladeiras, mas para os grandes centros urbanos daria para trazer também. Enfim, okay, nada foi feito.
Perfeito.
É incompetência total. É um ministro que não sabia que precisava de seringa. Então, menos briguinha e piada, vai.
Ok. Adriles, um minuto.
Primeiro, Joel, a questão das seringas é de responsabilidade dos estados. Os estados têm seringas, vai haver insumos, o governo já garantiu, o ministro também. Eu concordo com você de uma certa leniência em relação ao uso das vacinas do governo, que atrasou realmente demasiadamente. Mas se a gente coloca num ponto de vista logístico, a média de vacinação dos países do mundo inteiro é de 1%. 2 milhões de vacinas é 1% da população brasileira. Isso no espaço de 1, 2 meses. Ou seja, a gente tem que perceber que as pessoas não serão vacinadas em massa de um dia para o outro. Vai ser um processo de longo, de meses. Quando você tem uma vacina com 50% de eficácia, aí você possibilitando a infectar outras pessoas, sabendo que você tem uma chance em duas de não ser infectado, você pode alargar mais ainda o nível de pessoas que estão isoladas, alargar o número de isolamento, de cerceamento de comércio, de trabalho, etc. Agora, se essas outras vacinas, aí eu concordo com você, forem apressadas no ponto de vista responsável cientificamente e não como o Butantan fez, para que cheguem a tempo, e a tempo é daqui a alguns meses, inclusive, porque 1, 2 meses a gente vacina 1% da população, então a gente pode chegar num denominador mais concreto,
Joel,
de vacinação da população.
Um minuto.
Temos que começar, Adriles. Eu cansei já de ver as explicações que justificam cada nova incompetência do governo federal, do Ministério da Saúde. E também critico sem problema nenhum a comunicação do governo do estado, que gosta de vender maravilhas, daí quando você chega não era tudo aquilo. Agora, acabou o tempo disso. Acabou o tempo dessas briguinhas. Mas temos 11 milhões de doses da Coronavac, vai chegar, parece que o avião saiu hoje, né? O da Índia lá trazendo as doses da AstraZeneca. Vamos ter então 2 milhões, vamos ter no total 13 milhões de doses de vacina para começar. Já deveria estar vindo mais vacinas, já deveríamos ter feito compra de seringas. Passou, assim, é uma incompetência tão grande que a gente fica se discutindo aqui entre um lado ou de outro, mas o trabalho essencial para a população não foi feito, não está sendo feito, e as mortes só continuam, hein? Passamos das 1.000 mortes diárias na média. Então, quer dizer, a situação voltou a ser grave, voltou ao patamar, está voltando ao patamar alto antigo, não é gripezinha, não teve imunidade de rebanho, coisa nenhuma, não foi menos de 1.000 mortes, está tudo aí.
Ok, agora, Joel.
Mas não foi o governo, só para encerrar, não foi o governo federal que politizou a vacina e não suprimiu e talvez tenha deturpado informações.
Foi contra a vacina, Adriano?
Ele não suprimiu informações. Não foi contra a vacina, é mentira sua.
Queridos, eu preciso girar o assunto aqui. Vamos lá? Mentira! Eu quero falar... falar agora de um assunto, gente, que o nosso público tem cobrado que a gente comente aqui no Morning Show. Uma ex-apresentadora da Globo saiu da emissora alegando ter sofrido assédio moral de superiores no canal. Paulinha, ela diz que está aliviada após revelar esses abusos.
Pois é, ela falou que fez esse vídeo para explicar um pouco da motivação dela, do que aconteceu com ela nesses últimos tempos lá na Globo Minas. A gente está falando da Karina Pereira, ela ficou 6 anos lá, ela que trazia todo aquele repertório de esporte para o Bom Dia Minas. Então ela fez um vídeo longo e contando quando começaram os desgastes, que tipo de abuso moral ela passou. Vamos conferir.
Começou com o meu chefe fazia piada, meu chefe falava, a Karina consegue essa exclusiva aí porque, né, é mulher, porque Karina tem o que você não tem, Karina oferece o que você não oferece, e quando era colega eu retrucava, mas quando era o chefe não, porque era alguém que eu respeitava, alguém que eu admirava e eu ficava calada, e não sei porquê, mas eu ficava calada, eu que não sou de me calar, ficava calada, e as coisas foram piorando assim. Em 2018 teve uma viagem que vários colegas foram, 5 na verdade, e esse chefe foi, e eu ia tirar férias, aí meu outro chefe me procurou e falou, você vai ficar só uma semana, mas aproveita, a experiência é incrível, e aí esse chefe falou assim, absurdo isso, né, eu tô indo trabalhar, fulano tá indo trabalhar, ciclano tá indo trabalhar, só você que não. Engraçado, né? Acho que você tá com fama de bonita mesmo, porque os chefes estão pagando hotel 5 estrelas, passagem aérea só pra te ver, só pra te conhecer. Poxa, ser mulher é bom demais. Eu voltei no outro chefe e falei que eu não quero ir mais, acho que não tem nada a ver. Eu não vou trabalhar, todo mundo vai trabalhar. Ele, você vai sim, soldado no quartel tá lá pra trabalhar, se ofereça, faça coisas, conte dos seus projetos, converse. Só que assim, eu fui já... eu pedi pra ir de ônibus, não queria ir de avião, fui de ônibus, e aí quando chegou lá teve uma reunião, e aí o chefe de lá elogiou meu trabalho, e esse chefe falou assim, cara, eu não faço sucesso mesmo, ela é até pedido em casamento no Instagram, e eu ficava calada, mas aquilo me doía.
Tá aí um pouquinho do que ela passou. Ela diz que conversou com outros companheiros que também sentiam ali uma agressividade em relação a esse chefe, eles foram ao RH, reportaram o que tinha acontecido, mas que na situação dela ela acabou realocada, enfim, as oportunidades que ela esperava não aconteciam, o trabalho dela acabou minguando, ela não conseguia fazer acontecer, não conseguia, o que acabou culminando aí com a saída dela da Rede Globo. Ela diz que está bem agora, está em paz, vai procurar aí um novo caminho. E a gente tem também a palavra da Globo Minas, que se pronunciou dizendo que o comportamento abusivo não é tolerado pela emissora.
Esse tipo de caso no esporte é muito comum, né, Paulinha? Muitas mulheres falam que, principalmente no esporte...
É um ambiente mais agressivo.
É um ambiente dominado por homens, elas não conseguem, né, ter espaço,
e
lugar
é um caso,
de,
né,
de fala.
E ter respeito, né?
Muitas estão construindo esse espaço agora, né, como a Renata Fã, a Ana Thaís Matos, e por aí vai, mas é mais complicado.
Atriliz, um tweet...
Tá, eu advogo exatamente uma amplitude maior da questão do assédio moral. A gente fala tanto em assédio sexual, né? O assédio moral, não só a questão do machismo, mas do chefe que pressiona de maneira ofensiva, é agressivo, faz piada tosca, te humilha, ou seja, aproveitando de uma situação de poder para oprimir e piorar, e muitas vezes, o próprio trabalho do empregado. Talvez exatamente pelo medo de perder emprego, pelo medo do poder do chefe, essas questões não vêm à tona. Mas se os funcionários, se as pessoas se unirem e transformarem essa numa questão cabal para a sociedade, que é tão grave quanto o assédio sexual, talvez a gente pare com esses chefes abusivos, opressivos e mal educados.
Joel Pinheiro da Fonseca, um parler.
Nem sei como é. Como que é um parler? É igual o Twitter?
Parler, quantos caracteres? Quantos caracteres?
Pra ser democrática.
O parler tem mais liberdade. Pode falar. Parler dá mais liberdade.
Ele foi tirado das redes aí.
Vamos lá.
Mas enfim, é isso. A repórter mulher, a gente sabe muito bem no Brasil como tá sujeito a esse tipo de comentário. Muitas, quando é do superior, não tem nem resposta e, vamos ser sinceros, né? Às vezes o comentário vem de mulheres também. Maliciosamente acusam a colega de usar meios pouco profissionais aí para conseguir o furo, para conseguir a entrevista, para conseguir ter o acesso a pessoas importantes. Enfim, é uma realidade machista mesmo que a gente tem que mudar nesse país aqui. Não tem reconhecer o mérito profissional de grandes profissionais que a gente perde. E que ficam aquém do que poderiam ser justamente por um preconceito tão irracional.
Perfeito. Vini, para fechar bem curtinho, nós teremos uma final brasileira na Libertadores.
É isso, Paulo Matias. O Santos ontem amassou o Boca Juniors, venceu por 3-0 na Vila Belmiro. Não teve jeito pro Boca ontem. O Santos do início ao fim não deu pro Carlitos. Então teremos a final entre Santos e Palmeiras no dia 30 de janeiro, Paulo. No Maracanã, jogo único, decisão, clássico paulista. sem torcida, realmente é uma pena, mas tá Santos e Palmeiras farão uma dessas, promete ser uma das grandes que finais da Libertadores. Dia 30 de janeiro, no Maracanã.
Paula Carvalho, temos tweets?
Temos tweets, vamos lá.
Eu sou Santos.
Desfilar a sua calça maravilhosa.
Vocês estão achando...
Luz na passarela,
que lá vem ela.
Tweets, Paula Carvalho.
Vamos lá, ler os tweets. Ó, Bruno Morfeu, que tá sempre com a gente, músico, adora o Morning Show. Hashtag beleza é acordar e saber que terá a oportunidade de mais um dia repleto de possibilidades e novos caminhos. Saber que está tendo mais uma chance de criar um mundo melhor para você e todos ao seu redor. Bom dia. Gente, que bonito. Não foi? Maravilhoso. É, Silene Coelho. Hashtag beleza é estar confortável com sua própria pele e sua alma. Essa foi bonita, Adrilis. Você concorda?
Eu não tô confortável nem com a minha pele, nem com o meu corpo, nem com a minha alma.
Mas beleza com o cabelo é tentar... vai resolver.
Beleza
o cabelo.
É tentar ultrapassar a própria condição vai o resolver. Tempo todo. Satisfação.
E a Palmeirinha? É a Palmeirinha você não falou?
Opa, mas é que falaram que era só dois.
É, não.
A Palmeirinha tá aqui, Paulinha. Faz a Palmeirinha.
Vou fazer. O Rafael Senog, hashtag beleza é ter a Palmeirinha no Masterchef. No lugar da Paola. Fica a dica, então, aí pra Band. Boa ideia.
Vocês já imaginaram se a gente conseguir ter Palmeirinha no Masterchef? Maravilhoso.
Vamos chamar ela aqui
pro Morning Show. Vai cozinhar pra gente aqui.
Vamos chamar a Palmeirinha e a Paola também. Paola tá convidadíssima.
Paola, eu quero a Paola no Morning.
Ê, safadão.
Chega por hoje. Tchau, Paulinha. Beijo. Até amanhã.
Tchau, gente.
Vini, aquele abraço, hein?
Tchau, tchau.
Joel Pinheiro da Fonseca, bom parler.
Aquele abraço pra todos os parleiros.
Tchau, Adrilinho.
E Joel, parla e tem mais liberdade, hein? Fica a dica.
Tchau, gente. Obrigado pela audiência. Amanhã sextou aqui no Morning e a gente tá junto e misturado a partir das 10 horas da manhã. Valeu, tchau.
Ainda bem que tem Loja e 100.
Ainda bem que tem. Ainda bem que tem.
Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado. Em um debate com formadores de opinião, Onyx vai direto ao ponto. Nesta segunda, 9:30 da noite. Ouça na Jovem Pan.
Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Boa noite, Japão. Juro que eu não falo mais isso, bem brega, né? Mas ok, é pra gente se divertir. Nós estamos em 2021 e sabe aquela tática bacana? Isso é pra dizer aí sobre tudo que nós vamos abordar hoje no programa. Qual é a tática? Se você bebe e fica um pouco animado, vai pra festa com a sua amiga que bebe mais do que você. Se você faz de vez em quando umas gafes, tenha sempre na turma aquele Shrek, sabe assim, aquele sem nenhuma noção, que vai fazer sempre gafes maiores, tão perto dele você sempre será educado. Por que estamos falando isso? É porque hoje nós vamos abordar as gafes de Maria Zilda. E para esse papo cabeça gostoso que você pode ouvir pela Jovem Pan FM, assistir pelo Panflix, claro, está ele, o dono proprietário do Clube do Minhoca, o cara que tem o seu próprio jornal com humor, Bruno Mota.
Ah, bom dia, Lígia Mendes! Muito bom dia! Um abraço pro Patrick Maia, que é o dono do Clube do Minhoca, que eu sou apenas um locatário.
Vamos comprar, vamos ficar sócios de lá?
Mas é lógico, o clube ele aceita sócios, mas dono do Diário Semanal no YouTube sou eu mesmo. Você falou de bebê, imagina no Réveillon, Lígia Mendes, no Natal agora, as festas, que foi tudo só em família, aquele tio que bebe, passa mais vergonha que você.
Nossa, gente, família tem uma hora que você fala, Deus mandou, é pra eu ter que resolver coisa,
como
né?
Como foi o seu Réveillon?
Tem que acertar.
Foi só você e dado?
Rezando.
Ah, meditando.
Sempre à noite. Não, posso até comemorar um pouquinho, mas sempre tem que ter as orações, né? Agradecer. Amém. rezar bastante.
Chocurei.
Chocurei. Ó, que inferno. Toda vez, ô menino, você tem que contar que é esse trem de chocurei, que todo dia uma hora vai pegar a gente falando. Você que vai falar, vocês estão fazendo macumba no meu problema?
Não, é reiki, é um símbolo reikiano, abre os caminhos, liberta.
E aquele cura. Trem Ho'oponopono? Fala também.
Ho'oponopono.
Eu amo.
Sinto muito, me perdoe, eu te amo. Obrigado. Ho'oponopono, perdoa,
Havaiana. Não é, sinto muito, eu te perdoo, eu me perdoo. Sinto,